Então vamos orar, né? Nós chamamos, Pai. Ratokosu tua machia diaba kotolobo siana. Te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Rokosia tiama oceane kabasutara. Tu és tudo para nós, Pai. Tu és a fortaleza de nossa salvação, Pai. Tu és a nossa esperança, Pai. Tu és o nosso futuro garantido, Pai. Graças te damos porque nós teremos longuras de dias na terra, porque é a sua promessa. Obrigada, o Senhor nos renova. O Senhor nos renova, o Senhor nos remoça. Graças te damos, graças te damos. Louvamos o seu glorioso nome, porque a nossa vida está guardada no Senhor. Os nossos estão guardados no Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. A tua palavra não é para nós coisa vã, é a nossa vida. O Senhor enviou a sua palavra e nos sarou completamente daquilo que nos era mortal. Te agradecemos por isso. Livrou-nos dos nossos inimigos que eram mais poderosos do que nós.
Obrigada, obrigada, Jesus.
Mas o seu amor leal, verdadeiro, seu amor sincero, que não muda, tem nos guardado. Graças te damos. Graças te damos. Suta kotoro soto no
buchada. Obrigada, obrigada.
Obrigada, Jesus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Obrigada por essa noite de glória. Obrigada por essa noite de poder e glória. Obrigada, Pai. Porque o Senhor é quem faz tudo por nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. A nossa casa está guardada no Senhor. A nossa família está guardada no Senhor. A nossa vida está guardada no Senhor. Nós te amamos. Obrigada por esse momento doce de comunhão na tua presença. De corações sinceros e sedentos. Obrigada, Pai. Por isso te bendizemos nessa noite com o coração inclinado. Te amamos. Enquanto eu estava orando lá embaixo, eu perguntei a Jesus. Jesus, o que eu ensino para eles? Porque sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. Que o que realmente importa para Deus é atender a nossa necessidade. Que adianta eu ficar aqui, ler a Bíblia inteira com vocês, explicar o que eu sei e vocês não entenderem nada. E nem serem abençoados. Ou a necessidade real suprida. Não é? Quando você faz almoço, você faz para quê? Para suprir a necessidade da casa, dos membros da casa, de alimento. Não é verdade? Você mantém a casa limpa pela necessidade do bem-estar da família. Tudo tem um propósito dentro da casa, não é? O marido sai para trabalhar com que finalidade? Manter a casa segura, suprida, manter todo mundo abrigado, do frio, do calor, da chuva. Então, o nosso Deus, o que Ele almeja, o que realmente o nosso Pai almeja? Suprir todas as nossas necessidades. E Deus falou para mim, ensina para eles, filho, o básico. E não existe nada mais básico do que relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Ele em intimidade. Onde você fala o que você pensa. Pai, eu te amo. Pai, eu estou muito triste com Rita. Ela não foi legal comigo hoje, mas a tua palavra diz para eu abençoar ela. Eu abençoo Ritinha. Não tenha medo de falar do seu coração. Não estou falando para você ficar murmurando para Deus. Não. Não é isso. Não tenha medo de se apresentar diante do seu Pai com a sua necessidade. Porque Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Pai, eu te amo, eu te agradeço, porque o meu rosto não sofrerá vexame. Eu não serei envergonhada. A tua palavra me garante, Pai, que o Senhor é o meu marido. E um bom marido cuida da sua esposa, alimenta, veste, não abandona. Eu te agradeço porque o Senhor é o marido dos maridos. Obrigada, porque o Senhor, antes Que o meu marido seja o meu cabeça, o Senhor é o cabeça dele. Sabe, minhas irmãzinhas casadas, acho que essa minha vinda aqui é para as irmãzinhas. Mas o nosso marido, Isaías, eu não sou casada. Mas eu sofri muito, que todo mundo queria saber que dia que eu ia casar. E para uma jovem solteira, isso é muito, muito, muito duro, vamos dizer assim. Aonde eu ia, que alguém me encontrava, perguntava, e aí, já casou? Vai casar? Quando vai? Quando será? E aí vai criando aquela coisa dentro da gente, assim, como se a gente não fosse casar nunca, como se a gente não valesse nada, como se a gente tivesse passado despercebido, né? Por causa da sociedade, de um modo geral, né? Aí um dia o Espírito Santo falou para mim, Senhor, filha, não te envergonhes, porque jamais você será envergonhada. Onde está escrito isso, Amarilis? Está escrito em Isaías 54, vocês querem ler? Tudo que Deus fez, a palavra de Deus diz, e viu Deus que tudo que ele fez era bom. Então, nada do que Deus fez é ruim. Quem fez o matrimônio? Quem instituiu o matrimônio? Quem instituiu uma união matrimonial? Nosso pai, né? Em Adão e Eva. Porque tudo que Deus fez é bom. E foi ele que fez o casamento. Casamento foi feito para dar certo, gente. Casamento não foi feito para dar errado. Mas como que nós vamos pegar o nosso casamento e fazer funcionar? Tem um segredo, qual é? Deus só conta para os humildes. Porque a intimidade do nosso Deus é para os humildes. Você quer saber o segredo de um casamento bem sucedido? É simples. Pedro fala, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. E ele fará o quê? A seu tempo ele nos exaltará. Então existe no coração de Deus um projeto de casamento. Gente, quando Adão abriu os olhos e olhou Eva, ele não falou, nossa, que mulher gorda. Ele não falou isso, falou? Nossa, que mulher magra. Ele não falou isso. Nossa, que mulher da boca grande. O que é que ele falou? Ele falou, meu Deus, tu fez exatamente o que eu queria. Como que tu sabia o que eu queria? Tá bem na minha frente o que eu queria. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas o nosso inimigo se intrometeu no jardim. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e falei com ele assim, meu irmão, também relacionamento, falando de relacionamento, um problema seríssimo com a esposa. Aí eu falei, meu irmão, pegue Satanás e ponha fora do seu jardim. Diga para ele, retire-se do meu jardim, Satanás. A minha Eva, você não vai enganar. Se posicione na sua casa. A sua casa é o seu jardim. É o seu jardim de delícias. A sua casa é o seu jardim de delícias. Aprenda com Deus a desfrutar desse jardim. E Pedro fala o quê? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. E Pedro não fala isso e fica por aí. Ele também ensina como. Sabe como? Lançando sobre Deus toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado do seu casamento. Então, naqueles dias em que casamento, ser casada ou solteira, me deixava muito atribulada, amargurada, eu odiava estar no mercado fazendo compra. Aí, quando foi um dia, eu encontrei com ele, o Espírito Santo me falou esse capítulo. Bom dia, Marilis. Bom dia, meu irmão. E aí, já casou? Eu falei, já. O quê? Você não soube? Não. Você não soube? Não. Não fiquei sabendo, não. Eu falei, menino, foi um negócio grande. Você não soube? Não, mas eu casei. Tô casada. É mesmo? Eu falei, é. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o meu Redentor. Ele ficou pálido assim, me olhando. Eu falei, você nunca leu lá em Isaías que eu tenho marido? Eu sou casada. Nunca mais Satanás me atormentou. Ser casada ou deixar de ser casada? Casada ou não, todos nós somos casados. Com quem? Com o Senhor dos Exércitos. Vamos ler Isaías 54, a partir do 1. Na verdade, esse capítulo é uma continuação do 53, né? Ele morreu por nós, fez tudo por nós, nós não vamos ler o 53. Então, diz assim, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solteira do que os filhos da casada, diz o Senhor.
alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por quê? Eu estou lhe dando esse conselho. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, Amarílis. Não temas, minha irmã. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos, Amarílis, é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. E ele é chamado o Deus de toda a terra. Amém, igreja?
Amém.
Somos casadas. Nosso Deus é por nós, nunca contra nós. Somos amparadas, não somos desamparados, não somos órfãos. Nós somos amparados, somos amparadas, mulheres amparadas. Por que ele fala com mulher, como mulher, mulher? Porque Deus nos fez a parte mais frágil. Toda mulher quer ser amparada. Não existe mulher na terra que não queira ser amparada. Você conversa com uma mulher bem independente, bem dona de si, bem cheia do dinheiro. Sabe o que ela fala? Ah, eu não aguento mais, eu queria que meu marido assumisse as coisas. Ela é só você deixar assumir. Você não precisa fazer o papel dele. Você tem o seu papel. Você foi feita para ser sustentada. Por que ele fala assim, você não é uma desamparada? Porque mulher foi feita para ser amparada. Quem foi feito primeiro, Adão ou Eva? Não foi o homem tirado da costela da mulher. Nós fomos tiradas da costela deles. Eu amo ser a parte mais frágil. Não tem nada demais em ser a mais frágil. Isso não diminui a gente em nada. Tem mulher que pega 50 quilos, mas mulher não foi feita para pegar 50 quilos, gente. Pelo amor de Deus. Entre eu pegar 50 quilos e ele pegar 50 quilos, quem você acha que eu vou deixar pegar os 50 quilos? Olha aí no coração de vocês. Quem leva o tranco mesmo... Quem na hora que a coisa acontece mesmo, são os nossos varões que assumem a frente. Seja ele filho, seja ele marido, irmão, pai, são eles, os cabeças são eles. A parte mais forte são eles. A gente treina eles para isso, está na natureza deles. Não é? Está na natureza deles. Como está na nossa natureza o querer ser adornada, querer ser mimada... Querer ser cuidada, querer o perfume gostoso. Não há vergonha nisso. Nós somos amparadas, nós não somos desamparadas. A palavra de Deus diz que não há falta de ganho para o marido da mulher virtuosa. O coração do seu marido confia nela e não há falta de ganho. Seu marido está sem recurso, vá para dentro do quarto. Pai, eu te agradeço. Porque o Senhor é o cabeça do meu marido, Jesus. Jesus, tu é o cabeça do meu marido. Eu te agradeço porque há recurso na mão dele para me favorecer. Obrigada, Pai, que o Senhor dá a ele para ele me dar. Dá para mim. Dá para os meus filhos. Dá para a nossa casa. Adore a Deus em favor do seu marido. Pai, eu te agradeço porque os negócios dele vão bem. Pai, eu te agradeço porque ele tem... bons pensamentos de negócio. Obrigada, Pai. Se ele trabalha na empresa, em uma empresa qualquer, é funcionário, é gerente, Pai, eu te agradeço porque a sabedoria do Senhor está sobre ele. Ele alcança a honra como os poderosos adquirem riqueza. Obrigada, Pai, o Senhor dá a ele sabedoria e destreza. Se ele trabalha com as mãos, obrigada, Pai, que o Senhor prospera a obra das mãos dele. Obrigada, Pai, que ele semeia e colhe. Obrigada, Pai, ele tem sabedoria para lidar com tudo que está ao redor dele. Deixa Deus usar a sua boca é manancial de vida. Não tem marido? Ore pelo seu filho. Ore por seu irmão, pelo seu pai. Eu oro direto pelos varões dessa igreja. Eu sei que aqui tem muita mulher, mas as mulheres, tudo aqui é casada, tudo tem a cabeça. Não tem cabeça, tem pai, tem irmão. Eu oro direto. Senhor, pelos varões que aqui estão e os que nós deixamos em casa. Quem já viu orando assim? Obrigada, Pai, pelos varão que estão aqui, o que nós deixamos em casa. Não é? Nossa casa é guardada, não somos desamparada, temos o recurso do nosso Deus em nosso favor. Eu vi que todas nós somos batizadas com o Espírito Santo, não somos? Então a palavra de Deus diz que Ele não nos deixou órfãos. A gente não está perambulando por aí sem pai, sem ter para quem gritar. A gente vai ficar à mercê do nosso inimigo, sendo estapeada pelo diabo, pela falta, pelo medo, pela a crueldade emocional do nosso marido, se ele não é nascido de novo, nos oprimindo? De jeito nenhum. Nós temos pai. Alto lá, Satanás. Cala sua boca na boca do meu marido agora. Vá para o banheiro, tranca a porta, solta agora a mente do meu marido. Cala sua boca. Eu sou filha de Deus, você não tem autoridade de me afrontar, Satanás. Cale a sua boca no nome de Jesus nas emoções do meu marido. Eu sou bendita do Senhor. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou a mais formosa entre as mulheres para ele. Cala a sua boca. Manda Satanás calar a boca nas emoções do seu marido. Leia a palavra. Se encha com a palavra. O salmista fala que as verdades dele para nós são tantas que nós contaríamos sem jamais chegar ao fim. Então leia Provérbios, Provérbios 31. Obrigada, Pai, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Leia Cantares de Salomão. Confesse a palavra para você, para sua casa. Obrigada, Pai, o meu leito é sem mácula. Obrigada, Pai, o meu marido é doce como o Senhor é doce. Meu marido é gentil comigo como o Senhor é gentil. Obrigada, Pai, porque quem cuida de mim é o Senhor. Eu sou a sua menina, eu sou a sua filha, eu sou a sua adornada. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, ele é gentil, ele é amoroso. Ele é exatamente o que eu quero que ele seja, porque foi o Senhor que me deu. Eu não creio no que eu vejo. Só Deus lhe dá consciência de pecado, de erro. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade. O Senhor lhe deu autoridade. Ore pelos varões da sua casa, pelos seus genros. Ora, são seus filhos. Carne da sua esposa. Eu oro pelos meus cunhados. Pai, eu te agradeço porque o meu cunhado é por cabeça e não por cauda. Ele está por cima e não por baixo. Obrigada, Pai, que ele é honrado nas praças. Porque ele é esposo da minha irmã. Ele está na minha casa. É carne da minha carne e osso do meu osso. É pai do meu sobrinho. Nunca mais vai deixar de ser meu. É o pai do meu sobrinho. Carne da minha carne e osso do meu osso. Não é? Amém? Pai, nós te amamos. Oh, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é doce, bom, amoroso, verdadeiramente um pai de família, que cuida dos seus filhos, que dá orientação, que ampara. Te agradecemos, Pai. Em ti só há bondade, o Senhor é bom. Verdadeiramente o Senhor é o vento nas nossas velas, Pai. O Senhor verdadeiramente é o fogo nas nossas veias. Te agradecemos. A âncora no mar, o Senhor é tudo para nós, Pai. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é o monte para onde nós corremos e procuramos refúgio e abrigo. Te amamos, te glorificamos. O Senhor é bom. Obrigada por nossas orações atendidas. Obrigada, Pai, pelos recursos, sim, liberado. Obrigada, Pai, porque o Senhor, sim, fez tudo novo para nós. E verdadeiramente, Tu és o nosso descanso. Nós Te amamos e Te glorificamos, Pai. No nome de Jesus. Amém?